pediu que ela fizesse uma carta afirmando que está abalada com problemas familiares decorrente da prisão do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do partido solicitou ainda que ela pedisse desculpas pelo vídeo divulgado com críticas a Flávio Bolsonaro. Pois é, minha gente, é o grupo bolsonarista que a direita tenta, né, vencer o projeto atual de poder. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta sua reeleição, claro que com diversas questões, e tenta utilizar a direita destas questões, mostrar que é um projeto que já está enfraquecido. Tudo isso tem seus pontos, tem seus desafios, tem seus obstáculos, essa reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, por outro lado, a direita também vem apresentando dificuldade em unificar suas forças. Isso não só a direita como um todo, mas o próprio clã bolsonarista, o que pode colocar em dificuldades também o projeto de oposição. Claro que até outubro vem muita água para rolar, mas fato é, a própria família não consegue dialogar e expõe isso a público. Desavenças sempre existem, é do jogo, é da democracia, a gente tem percebido isso chegando ao próprio público. Vamos ouvir agora, minha gente, o nosso Guilherme Reis, colunista de toda quinta-feira, mas excepcionalmente essa semana, ontem foi feriado, excepcionalmente essa semana, ele vem na sexta com dicas literárias. Vamos ouvir o momento literário de Guilherme Reis.
Olá para você que está sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho, e vamos agora à nossa coluna semanal Momento Literário. Hoje vou falar sobre Entrevista com o Vampiro, um dos romances mais influentes da literatura de fantasia sombria e terror gótico. Publicado em 1976 pela escritora Anne Rice, o livro revolucionou a forma como os vampiros eram retratados na literatura, apresentando criaturas complexas, sensíveis e atormentadas por dilemas existenciais. A história é narrada a partir do relato de Louis, um vampiro que concede uma entrevista a um jornalista. Durante essa conversa, ele revisita sua trajetória desde o século XVIII, quando, abalado pela dor e pelo vazio emocional, aceita a proposta do enigmático vampiro Lestat para se tornar imortal. A partir daí, Louis passa a viver uma existência marcada por conflitos internos, questionando constantemente a moralidade de sua condição e o significado da vida eterna. Um dos grandes méritos da obra está justamente na profundidade psicológica de seus personagens. Louis não é um monstro tradicional, pelo contrário, ele sofre com a necessidade de se alimentar de sangue humano e vive em permanente crise de consciência. Já Lestat representa o oposto. É sedutor, impulsivo, ambicioso e parece aceitar sua natureza vampírica sem remorsos. Essa relação de contrastes entre os dois personagens impulsiona boa parte da narrativa. Outro aspecto marcante é a atmosfera criada por Anne Rice. Com escrita elegante e detalhista, a autora conduz o leitor por cenários que vão da Louisiana colonial à Europa, construindo ambientes sombrios, melancólicos e fascinantes. A imortalidade, longe de ser apresentada como uma bênção, surge como um fardo repleto de solidão, perdas e questionamentos filosóficos. Além de abordar temas como morte, culpa, amor, solidão e identidade, Entrevista com o Vampiro também convida à reflexão sobre o que nos torna humanos. O livro mostra que, mesmo após séculos de existência, seus personagens continuam buscando respostas para perguntas que talvez jamais possam ser respondidas. O sucesso da obra deu origem à famosa série conhecida como Crônicas Vampirescas e inspirou a adaptação cinematográfica de 1994, o filme Entrevista com o Vampiro, estrelado por Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst. Em resumo, Entrevista com o Vampiro é muito mais do que uma história sobre vampiros. É uma obra que explora os conflitos da alma humana por meio de personagens inesquecíveis e reflexões sobre a existência. Uma leitura envolvente e sofisticada, e essencial para quem aprecia literatura de fantasia, terror e drama psicológico.
Nosso Guilherme Reis, colunista, que bom poder contar com ele, comentando sobre vampiro, esse livro de vampiro, rapaz, reflexão importante, viu? Apesar de ter uma questão fictícia aí, nos coloca também para refletir, como nos trouxe nosso Guilherme Reis, viu? Vamos seguir com mais informações, sextou, e todo mundo já quer saber como é que fica a previsão do tempo. Tem jogo do Brasil domingo, e a gente quer, claro, aquele sol pro churrascão, né, minha gente? Quem pretende aproveitar o fim de semana em Salvador deve se preparar para aquele famoso inverno baiano de tempo instável. Previsão é de sol entre nuvens e pancada de chuva entre sexta-feira e domingo. Nesta sexta, o dia será de sol entre nuvens com pancada de chuva pela manhã. À tarde, o sol fica com muitas nuvens e à noite, o tempo deve permanecer firme. A temperatura varia entre 21 e 27 graus. No sábado, a previsão é de sol entre nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite também. Os termômetros devem marcar 22 e 28 graus entre essas temperaturas. Já no domingo, o tempo segue instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo de todo o dia. Também, mesma situação que se repete à noite, com temperatura variando entre 22 e 25 graus. Vamos seguir com mais informações, porque a gente falou de esporte, falou de futebol, mas um outro esporte aqui pode ganhar notoriedade em Salvador. É comum mais em outras cidades, em metrópoles como São Paulo, por exemplo, mas o skate ganhou uma nova ferramenta aqui na capital baiana. Uma nova pista de skate que já estreia a etapa decisiva do Nationals Finals 2026, o principal circuito da modalidade, chega a Salvador. O equipamento, batizado de Skate Park do Subúrbio, faz parte das obras de modernização e urbanização em Praia Grande. Inclusive, Pamela Rosa é uma das participantes desta inauguração. Pamela Rosa é uma skatista brasileira, bicampeã do X Games, que é uma das principais competições, e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago do Chile. Pois é, minha gente, que bom que Salvador ganha espaço para mais um esporte. Esporte é o que salva vidas. Nós não estamos falando só de profissionais campeões, que a gente fica muito feliz quando a gente vê uma Pâmela, por exemplo, competindo em alto nível, quando a gente acompanha, por exemplo, a nossa fadinha jogando nas Olimpíadas. Então a gente fica muito feliz com situações como essa, mas é uma ferramenta de transformação social, de disciplina, que a gente tem espaços como esse para desenvolver. A gente tem uma orla maravilhosa, por exemplo. Nosso subúrbio carece de ferramentas importantes e que bom que veio um espaço como esse. Que bom que Pamela, um dos grandes nomes do esporte, está aqui para fomentar para outras pessoas essa modalidade também. Vamos seguir, minha gente. Vamos agora ouvir a nossa doutora Natália Oliveira, ela que é advogada trabalhista, comentando sobre este período também de recessos. Quais são os direitos dos trabalhadores? Vamos ouvi-la.
Começando mais uma semana com mais um momento de atualização trabalhista para todos os ouvintes da notícia. Eu sou Natália Oliveira, advogada trabalhista, e hoje vamos falar sobre um tema que aparece muito nesse período: férias escolares e férias do trabalho. Muita gente se pergunta se o empregado ele pode exigir tirar férias junto com as férias escolares dos filhos, ou quem é que decide isso. E a regra geral é a seguinte: quem define o período das férias é o empregador, é o patrão, porque a empresa ela organiza isso de acordo com a sua rotina de funcionamento. Mas isso não significa que pode ser feito de qualquer jeito. O trabalhador ele precisa ser avisado com antecedência, as férias elas precisam ser formalizadas corretamente, e além disso, o pagamento dessas férias deve ser feito em até 2 dias antes do início do descanso, incluindo o salário do período e o adicional de um terço constitucional. Então, a empresa ela não pode simplesmente mandar o funcionário ficar em casa ali de boca, sem registrar aquilo como férias, banco de horas ou qualquer coisa. Tudo precisa estar muito claro. E para quem tem filhos em idade escolar, vale o diálogo. Muitas empresas elas tentam organizar as férias para coincidir com o calendário escolar, mas isso não é uma obrigação automática. Depende da possibilidade da empresa e da organização interna. Portanto, tenham atenção. Férias são direitos do trabalhador, mas precisam seguir as regras da CLT. quando não são concedidas ou pagas corretamente, podem gerar prejuízo para o empregado e isso, consequentemente, gera uma responsabilidade para o empregador. Eu sou Natália Oliveira, advogada trabalhista, e vocês podem me encontrar no Instagram em @ Natália do Trabalhista.
Natália do Trabalhista aqui com a gente, inclusive teve nesses últimos dias uma polêmica de um reality show organizada por um influenciador, dois influenciadores, né, ex-BBBs, VTube e Eliezer, colocaram empregados a se sujeitar a situações degradantes. Ela comentou em suas redes sociais também dessa humilhação que alguns trabalhadores passaram e vai comentar na nossa coluna de toda semana, segunda-feira, já te digo, viu, que vai ser o tema da nossa coluna. Muito bom, então, advogado trabalhista podendo contribuir aqui com a gente para entender melhor todo esse cenário e, de antemão, já condeno a iniciativa, né? Colocar pessoas, trabalhadores num reality show a escavarem um lixo, a procurarem moedas em um vaso sanitário, não é uma situação, com certeza, relacionada ao trabalho. O trabalho tem que ter dignidade. Vamos seguir com mais informações, minha gente, porque uma fala hoje repercutiu bastante. O deputado federal paulista Kim Kataguiri, integrante do Movimento Brasil Livre, usou suas redes sociais nesta sexta-feira para subir o tom contra a gestão do município baiano de Cairu, após o aumento da taxa para acessar o distrito turístico de Morro de São Paulo. Estamos falando de Kim Kataguiri, minha gente, que acusou a prefeitura de Cairu de destruir o turismo e comércio local com os aumentos sucessivos do pedágio, hoje em R$ 70,00. Prometeu resolver a situação da região. Pré-candidato à reeleição na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo, Kim foi anunciado como ministro por Renan Santos, do seu partido Missão, postulante ao Palácio do Planalto, caso seja eleito. Mas Renan Santos não postula bem nas pesquisas atualmente, né? Vamos lembrar, minha gente, que Kim Kataguiri é o mesmo aquele que falou que Salvador, que essa proposta de Salvador virar capital do país no 2 de julho é um absurdo, que os deputados deveriam debater um assunto muito mais importante. Então, me estranha tratar desse tema por alguém que já demonstrou um desprezo pela nossa Bahia, por uma data que representa tanto a Bahia e os brasileiros. Mas, claro que é um debate pertinente a gente falar sobre esses aumentos acessíveis, já que é um grande destino turístico, um dos nossos tesouros, o nosso Morro de São Paulo. Então, que a Bahia precisa, os baianos precisam sim usufruir deste espaço. Claro que isso acontece em diversos lugares do mundo, viu? Não é só a Bahia, não é só o Morro de São Paulo. Fernando de Noronha, por exemplo, outros países também adotam essa questão do pagamento para acessar ilhas, para ter a conservação natural. São medidas também que, feitas com diálogo e feitas com razoabilidade, podem se chegar a boas iniciativas. A natureza precisa ser preservada. Então, esses pedágios acontecem, por exemplo, em Barra Grande, também aqui na Bahia. Então, são questões que acontecem e que podem gerar bons frutos. O debate é sempre quando cresce de modo abusivo, quando cresce e os cidadãos não percebem retorno, a natureza não é conservada. Tudo isso precisa ser dialogado. Mas, entre nós, baianos principalmente, me estranha muito esse debate vir de alguém que já demonstrou desprezo pelo nosso estado. Ainda mais em ano de reeleição, né? Todos os assuntos populares ganham muito mais força dos políticos. O período da vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador começa na próxima segunda-feira, dia 6, e segue até 30 de setembro. O serviço, que é responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, terá uma mudança neste ano para facilitar o atendimento aos usuários. Diferentemente dos anos anteriores, não haverá calendário com datas específicas para a apresentação dos veículos. Desta forma, qualquer pessoa que possuir alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, independente da numeração ou cronograma por final de cadastro. Então, você que é taxista, preste atenção. Hoje vamos falar de Copa do Mundo. Quem emprestou coletiva foi o lateral Douglas Santos. Vamos ouvir o que disse o nosso titular da seleção brasileira que esteve em coletiva de imprensa.
Esse tipo de comentário em uma Copa do Mundo serve de motivação para outra seleção, né? E sem dúvida nenhuma serviu de motivação para a gente. E vocês puderam ver no jogo a vontade, a garra que a gente tava. Ainda mesmo depois de ter tomado um gol, a gente continuou firme, focado no que se estava planejado a fazer, jogando com paciência, com tranquilidade. E graças a Deus a gente pôde responder ali jogando futebol.
Pois é, Douglas Santos, ele comentou, meu amigo, sobre o jogo contra o Japão, que reservou uma virada histórica para o Brasil, uma virada emocionante para o Brasil, já que foi nos acréscimos aquele gol de Gabriel Martinelli, com o dedo, inclusive, de Ancelotti, que colocou Gabriel Martinelli no lugar de Matheus Cunha. E agora o Brasil segue para domingo enfrentar a Noruega 14h. A seleção brasileira terá um desafio duplo diante da Noruega nessas oitavas de final, que além de garantir a vaga na próxima fase, que é sim um desafio, contra a Noruega forte, potente, de Haaland, de um ataque ofensivo, apesar de ter uma defesa fragilizada, que a gente pode se aproveitar disso. Mas os noruegueses têm um tabu aí. Na verdade, o Brasil tem um tabu para enfrentar, para encerrar. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca saiu derrotada. Única seleção, Melite, olha só. Ao todo, os dois países se enfrentaram poucas vezes. Foram 4 oportunidades. Mas chama atenção porque o nosso Brasil é o único penta mundial. Já ganhou de todas as outras seleções, mas da Noruega não. Com 2 vitórias da equipe europeia e 2 empates, esse é o retrospecto do confronto. O primeiro encontro aconteceu em 1988, amistoso, empate de 1-1. 9 anos depois, as seleções voltaram a se enfrentar, também amistoso, Noruega 4-2. E o duelo mais marcante foi em 1998, na França, Copa do Mundo. Pela terceira rodada do Grupo A, os noruegueses venceram a seleção brasileira de virada, 2-1. O confronto mais recente foi em 2006, mas tem muito tempo, né? 1-1 em um amistoso. Tem muito tempo, outro contexto, uma Noruega inclusive mais forte. Um Brasil também que vai com certeza crescer para cima da Noruega, não tenho a menor dúvida disso. E claro que a grande dúvida, já que a gente está falando em questões de possibilidades, é em quem será o titular dessa seleção. Nós não contamos com Lucas Paquetá, meio campista, e que se contundiu na última partida contra o Japão, na virada contra o Japão. Lucas Paquetá, então, abre aquela dúvida, né? Será Danilo Santos, baiano, que será titular? Ele que é meio campista de ofício, assim como Lucas Paquetá, e tem a característica de fazer a parte defensiva melhor, inclusive. Tem essa versatilidade de conseguir sair muito bem do campo de defesa para o campo de ataque. Fez gol, inclusive, no último amistoso que foi testado contra Panamá. Veio fazendo bons amistosos já na era Ancelotti, mas na Copa do Mundo não recebeu espaço até aqui. Será que vai ser ele que Ancelotti vai optar? Tem sido visto assim como uma possibilidade. Por isso, por Ancelotti já ter testado ele e nas últimas semanas ter dado indicativo, nos últimos treinos ter dado indicativo a isso. Só que na última coletiva, uma pulga atrás da orelha, Ancelotti colocou tanto os brasileiros quanto também os noruegueses. Falou que Neymar já está apto a prestar 90 minutos em campo. Será, minha gente, que Neymar vai entrar no lugar de Lucas Paquetá, sendo ali um meio armador? Não é a função normalmente de ofício dele, né? Neymar é um atacante. Mas ele sabe sim fazer esse papel de distribuição, de jogar ali de frente para o campo de ataque. Na partida contra a Escócia, Neymar já foi utilizado e jogou de costas. Foram 20 minutos, fez alguns passes bons, inclusive para Vini Júnior, que colocou ele na cara do gol, mas não é a característica dele de ofício. Neymar joga melhor de frente, como seria essa posição de Paquetá. Só que ele tem essa dificuldade de recuo para a marcação. Sacrificaria Vini Júnior, sacrificaria Matheus Cunha, pode ser sim uma possibilidade. Outra que é tido como vista é Martinelli, Gabriel Martinelli, que é atacante, entrou no lugar de Matheus Cunha, fez gol contra o Japão, e é sondado também Ederson, que foi convocado no lugar de Wesley, que foi cortado. É uma outra possibilidade, mas aí já traria um Brasil com um meio de campo ainda mais defensivo. Enfim, tá na mão de Ancelotti. E o Mister tem um plano, a gente sabe disso. E nos resta acreditar, confiar. A gente vai, claro, acompanhar, torcer aqui na nossa Rádio Celso. A FIFA avalia, inclusive, a mudança de horário da partida entre Brasil e Noruega. O confronto que aconteceria neste domingo pode ser adiado uma hora devido às condições climáticas severas previstas para o jogo em Nova Jersey. O MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar uma onda de calor e ainda a instabilidade climática neste calor extremo. Já há possibilidade de temporais alertados e uma hora a mais pode gerar maior conforto para o jogo acontecer. O jogo está marcado para 4 horas no horário local ou 17 horas no horário de Brasília. E, avançando um pouquinho mais, já será no período da noite. Para fechar a fase de 16 avos da Copa do Mundo, hoje nós temos Austrália e Egito, que já está na prorrogação, mais uma nessa Copa do Mundo, hein? Jogão, Austrália e Egito. Argentina e Cabo Verde às 7 da noite. Será que vozinha vai parar o incansável Messi? E também temos Colômbia e Gana às 10h30 da noite, com Colômbia fazendo uma boa Copa, sendo o favorito. Amanhã tem Canadá e Marrocos aí, já pelas oitavas de final, e também Paraguai e França. Domingo tem Brasil e Noruega às 5 da tarde, e México e Inglaterra às 9 da noite. Vamos para um rápido intervalo? Voltamos já, viu, com a entrevista com a ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, aqui com a gente. Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
De sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento. Neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a tempo e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o mundo da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente, Brasil Pandeiro, começando o nosso É Notícia, voltando no intervalo com essa ótima música, um clássico na voz dos novos baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, seleção brasileira, que mostre o seu valor lá na Copa do Mundo, que a gente também mostre, né? Que o ano começou definitivamente, pra quem Por aqui postergou o carnaval, postergou a Páscoa, postergou o São João. Agora não tem jeito, viu? Vamos trabalhar. Sextou, mas logo mais. Mas o ano começou de fato, já acabou essa vida mole, né? Segundo semestre, novos ares. Júlio tá aqui com a gente, então vamos mostrar o nosso palco, né? E vamos também para nossa entrevista do dia. Ministra Raquel Barros aqui com a gente, ela que esteve no 2 de julho, ela é ministra da Igualdade Racial. Esteve assumindo o mandato neste ano, após a Aniele Franco sair para se candidatar. Então, Raquel Barros esteve aqui na Bahia no 2 de julho, na esteira do 2 de julho do nosso desfile cívico. Eu conversei com ela sobre as ações do governo federal relacionadas à questão da igualdade racial, desafios e as críticas que a pasta também enfrenta, viu? Vamos acompanhar a partir de agora. Ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, uma honra poder contar com você aqui no nosso papo, aqui na Bahia, inclusive, um dia tão agitado, mas você conseguiu esse tempinho para falar desses assuntos tão importantes. Nossa terra comemora a sua independência e o povo negro também cobra igualdade. Esse dia fala muito sobre isso também. Ministra, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu?
Oi, João, eu que agradeço por estar aqui conversando. Uma honra tirar esse tempo, porque a gente sabe que é sempre bom aproveitar as oportunidades para falar sobre as nossas políticas, para poder prestar contas daquilo que o Ministério está fazendo. Então, uma honra estar aqui com você.
Tem feito muita coisa, muita atividade e sempre com muito contato aqui com o nosso Estado. Desde a Aniele Franco, ela era muito presente aqui, você igualmente presente no mês passado com a Casa da Igualdade Racial, agora também no 2 de julho. Essa atenção especial se deve aqui olhar para a Bahia. O que vocês percebem aqui de ter importantes atitudes do Ministério da Igualdade Racial?
Olha, a Bahia ela é um estado muito central, não só pelo fato de ter, né, uma população majoritariamente negra, mas também porque a gente tem uma coisa importante que acontece aqui, que é essa relação do Pacto Federativo, né? As políticas que nós fazemos no Ministério da Igualdade Racial, elas se replicam muito bem, porque existe um governo também que apoia essas políticas, que tem uma CEPROME, né? Uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial forte, com políticas fortes, que tem aderência às nossas políticas nacionais. Para você ter uma ideia, nós lançamos a Política Nacional para povos de terreiro, nós iniciamos, né, as caravanas que resultaram na política em Salvador, e o estado, né, da Bahia foi o primeiro a aderir à nossa política nacional. Então isso demonstra essa relação de proximidade que a gente tem e que garante que as políticas de fato cheguem à população. Então por isso que também foi importante lançar aqui a Casa da Igualdade Racial, que essa política perene que está chegando na ponta, com apoio, né, da política, né, da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Então, acho que Salvador congrega essa relação de como a gente consegue ver o Pacto Federativo funcionando de verdade, né, como a gente tem apoio para que as políticas que a gente faz no governo federal sejam expandidas e, de fato, alcancem a população que mais precisa.
Agora, a gente sabe que aqui em Salvador, na Bahia como um todo, apesar de ótimas iniciativas importantes, nem tudo são flores, desemprego muito alto, inclusive, que afeta principalmente a população negra, questões quilombolas, indígenas também, debates importantes que, infelizmente, são sensíveis aqui no nosso estado. Como é que vocês percebem também esses desafios que a Bahia precisa lidar e tem essa atenção especial do Ministério?
Então, eu acho que esses desafios estão colocados para muitos estados e muitos municípios, né? Por isso que a gente expandiu, assim, de uma maneira muito importante as adesões ao nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Para você ter uma ideia, João, quando a gente iniciou essa gestão, em 2022, a gente tinha só 100 entes aderidos, e agora a gente já passou de 400. Então, tem um crescimento de mais de 200% nas adesões. E o que isso significa? A possibilidade de que a gente dialogue com estados e municípios municípios para enfrentar essas desigualdades e esses pontos críticos também, né? O governo Lula tem investido muito na titulação de terras quilombolas. É o governo que mais titulou terras, mais de 45% daquilo que foi titulado em todas as gestões foi feito no governo do presidente Lula. Então a gente tem feito esses investimentos, a gente tem uma secretaria forte que lida com questão quilombola, que tem uma coordenação que vai para os territórios para fazer mediação de conflitos. Então a gente tem buscado fazer esse diálogo para de fato enfrentar essas questões que não são simples, porque no fundo a gente está falando do enfrentamento ao racismo, né? A gente está falando sobre como esse racismo ele aparece em diversas violações de direitos, né? E a população quilombola, que é uma população que merece ter titulação, a gente sabe que são muitas barreiras que existem no processo de titulação, porque é um processo complexo, né? Começa com reconhecimento territorial, depois do reconhecimento você precisa fazer o decreto, depois do decreto você ainda precisa fazer a negociação, você precisa indenizar as terras, você tem um processo judicial que corre, e a gente está tentando melhorar esse fluxo, né? Para reduzir esse tempo, para que a gente consiga acelerar. Mas tudo que está sendo feito, e é muito bom ter um presidente que se engaja nessa pauta, é para que a gente consiga colocar isso com uma centralidade de governo. Então, eu acho que esses desafios são os elementos que mobilizam a gente para continuar trabalhando lá no governo federal, para que a gente consiga dar apoio, né, aos estados e municípios e também fazer as devidas cobranças, né, para que aquilo que a gente estabelece com políticos, os compromissos que a gente estabelece, de fato, sejam executados.
Em alguns momentos, ministra, essa questão da estrutura administrativa ter essa igualdade também foi debatido e é um desafio também nacional, como um todo, ter uma maior adesão, uma maior participação da diversidade em diversas posições e, claro, os desafios do governo também foram expostos, né, até como colocar a igualdade racial nessa pauta. Um ministério também que tem uma expectativa muito grande da militância, mas algumas vezes até criticado por não aparecer tanto, porque são muitas questões para lidar em um país tão grande com tantas mazelas. Como é também você que assumiu essa pasta, já está agora, de fato, ambientada, e como percebeu também essas críticas que vieram no início da gestão, que você embarca nessa missão e, claro, com muita garra para poder lidar com elas?
Olha, eu não entendo essas falas, na verdade, como críticas. Eu entendo, na verdade, como um anseio da população por mais política. Então, eu que vim do movimento social, movimento de favelas do Rio de Janeiro, entendo muito bem o que significa ter uma pessoa que a gente se reconhece ocupando esses espaços de poder. A gente coloca muita esperança, deposita muita esperança. Então, eu acho que essa primeira gestão, ela tem, do Ministério da Igualdade Racial, ela tem o mérito de colocar na pauta a importância da igualdade racial, a transversalidade da promoção da igualdade racial. Então, isso é muito central, porque a gente começou uma gestão que tinha um orçamento pequeno, né, relacionado à gestão, ao orçamento do próprio Ministério. Esse orçamento cresceu ao longo, né, dos últimos anos, obviamente que ainda é insuficiente para tudo aquilo que a gente precisa, mas a nossa boa execução tem mostrado a importância que essa pasta tem. E a gente tem avançado em políticas muito importantes. A gente renovou e ampliou a lei de cotas no ensino superior, a gente ampliou a lei de cotas no ensino, no serviço público, a gente trabalhou para construir políticas que promovam o afroturismo, a própria questão quilombola que você já ressaltou, o plano Juventude Negra Viva, que é um plano importante para a gente promover ações voltadas especificamente para a juventude, e tudo isso vai mostrando o quanto as políticas, né, que estão ancoradas em outras pastas, elas também estão promovendo igualdade racial. Então, acho que são desafios muito grandes mesmo. A gente não vai dar conta dessa chaga que é o racismo em 4 anos, mas o trabalho que a gente vem fazendo, né, a constância do nosso trabalho, né, a firmeza com que a gente vem trazendo a pauta da igualdade racial como uma agenda transversal importante, inclusive isso também revelado nos números, no crescimento do investimento da agenda da igualdade racial também, pelos outros ministérios, mostra que esse é um trabalho importante e que vai continuar sendo fortalecido, né? O nosso presidente sempre fala, a dívida que a gente tem com a população negra é uma dívida muito grande, a gente precisa de muito tempo, né, para resolver essa dívida. E o Ministério da Igualdade Racial, ele também é uma prova concreta da necessidade da reparação. Então, a existência dele também colabora muito para isso.
Agora, ministra, como eu sei que o seu tempo é breve, eu queria encerrar, não posso deixar de não perguntar, como é que foi o seu 2 de julho aqui na Bahia? Foi bem recebida? Qual a percepção que você teve dessa, que é uma das nossas principais datas e que, com certeza, a gente recebeu com muita alegria também?
Olha, eu fui muito bem recebida. Essa semana, né, a gente chegou ontem de Itabira, a gente inaugurou nossa 5ª Casa da Igualdade Racial. Hoje faz exatamente um mês que a gente inaugurou a 4ª casa, que foi aqui em Salvador, né, junto com a CEPROMI. E a recepção foi ótima, porque a gente também teve a oportunidade de estar aqui falando sobre essa lei que o presidente decretou, que agora determina que todo 2 de julho, Salvador é a capital, né, da nossa federação, é a capital do Brasil. Então, isso é muito importante, porque isso demonstra também um aspecto muito fundamental do que é a reparação, né, histórica. A reparação também se faz com a valorização da nossa memória. E a gente está falando da população negra, a gente está falando da nossa ancestralidade, a gente está falando dos caboclos. Eu pude falar com muitas pessoas hoje nas ruas, né, passar nas igrejas, na Irmandade do Rosário dos Pretos, enfim, conversar com várias pessoas que ficaram muito felizes com o nosso trabalho. Então, acho que a nossa presença aqui só reforça essa relação entre o governo federal, o governo do Brasil e estados e municípios, e também aponta para a importância da promoção da igualdade racial, especificamente nesse ponto, que também falar sobre a nossa história, contar a história do jeito que nós vivenciamos, é valorizar a população negra desse país. Então, fui muito bem recebida e agradeço por ter estado aqui, por ter pegado esse axé para seguir nas batalhas lá em Brasília.
Que bom, ministra. A pauta foi extensa. Agradeço muito seu tempo. Obrigado também pelo seu trabalho. Fico à disposição e sucesso no continuado do seu mandato, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço, João. Um abraço.
Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí, ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, aqui no nosso Notícia. Ela que esteve presente nos festejos cívicos do 2 de julho e falou aqui com a gente. Que bom, né? A gente poder conversar uma pauta tão importante, a igualdade racial no nosso país. Criticado muitas vezes porque é um governo eleito com a bandeira, com o apoio da militância, não ter tido maior espaço na agenda. Mas a ministra destacou aqui em entrevista com a gente, falou dessa questão, que foi um marco, o início desse ministério. Ela também pontuou que muito ainda precisa ser feito, sim, claro, que mais orçamento, sim, vai ser muito bem-vindo, mas que o simples fato de ter um ministério para tratar do tema colocou mais políticas públicas, atenção nesse debate e, com certeza, também um reconhecimento. Olha, nós temos uma reparação histórica a ser feita. E com isso, o presidente Lula trata deste assunto e reconhece que é uma das prioridades de sua agenda, como informou a ministra da Igualdade Racial, que participou aqui do 2 de julho, que tem, sim, a gente conversou ontem com o professor de História, uma participação muito, muito importante do povo, dos negros, dos indígenas, dos nossos povos originários. Então é uma manifestação muito nobre aqui do nosso estado. E que bom que a gente tem uma data que agora tem essa chancela nacional, esse olhar nacional para a independência do Brasil na Bahia. Ou seja, a nossa participação foi fundamental em termos de resistência para garantir que o nosso país deixasse de ser colônia. Então que bom que a gente é baiano, temos que ter orgulho disso, continuar representando, claro, a nossa Bahia, batendo no peito que a gente é baiano. Vamos seguir com mais informações, minha gente, inclusive Salvador, falando aqui da nossa cidade, ou falando do Enem, minha gente, vamos falar de educação, na verdade. O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 registrou 5 milhões e 55 mil inscritos. o maior número de participantes desde 2022, representando um aumento de 47%. O balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos, o INEP. Entre as principais novidades desta edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, medida que buscou ampliar o acesso ao exame. Outra mudança foi a expansão dos locais de aplicação. 95 municípios passarão a integrar listas de cidades onde provas serão realizadas, permitindo que mais candidatos possam realizar o exame. Neste ano, as provas estão marcadas para o dia 8 e 15 de novembro em todos os estados e também no Distrito Federal. Boa sorte a todos esses 5 milhões de estudantes. Educação é o caminho, com certeza, para a gente conseguir uma evolução do nosso país e, claro, para a gente conseguir ascensão social, para a gente conseguir abrir todas as portas de nossa vida. Muito obrigado, viu, pela companhia em mais uma semana. Muito bom ter você aqui presente na nossa Rádio Celso da Bahia. Segunda-feira a gente volta, viu, às 5 da tarde, com muito mais informação. Uma boa sorte para o nosso Brasil no domingo. Uma ótima tarde. Vocês ficam agora, minha gente, com o nosso Momento Mariano e depois com o De Olho na Bola. Agora, inclusive, acabou a partida que a gente vinha acompanhando. O Egito avançou nos pênaltis por 4-2. A Austrália foi disputado, mas o Egito é forte, inclusive, e vai avançando de fase. Inclusive, o Egito, na próxima fase, deve pegar, minha gente, já estão definidos Estados Unidos e Bélgica, Portugal e Espanha, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Suíça, o vencedor de Colômbia e Gana. Egito vai vencer aquele que passar de Argentina e Cabo Verde às 19h, confronto de hoje. Muito obrigado pela companhia, segunda-feira a gente volta. Uma boa noite, De Olho na Bola vai debruçar sobre tudo isso. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia.
ZYV 649, Rádio Excelsior, Excelsior FM,
106,7
MHz, informação, fé e companhia, Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração. Esse é o Senhor FM.
Palavra de vida.
Observe o que vou recomendar-lhe. Onde quer que vá, tenha sempre Deus diante dos seus olhos. O que quer que faça ou diga, seja segundo o testemunho das Sagradas Escrituras. Em qualquer lugar em que habite, não mude facilmente dele. Guarda esses três preceitos e será salvo. Santo Antão.
Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, a Mulher da Caridade. Certamente, os privilégios concedidos a Nossa Senhora, sua conceição imaculada, maternidade divina, o estado de santidade em que nasceu, aquela maternidade pela qual os puros dons de Deus sobre ela foram colocados, virgindade perpétua, todas essas coisas, dons de Deus. Todavia, longe de os receber de maneira pacífica, como se recebe o cofre, objetos preciosos, Nossa Senhora acolheu tais dons como pessoa livre, capaz de aderir com a própria vontade aos favores recebidos e corresponder por eles ao dom da graça. Santo Tomás diz que se Nossa Senhora não pôde merecer a encarnação do Verbo, porém, mediante a graça recebida, mereceu aquele grau de santidade que a tornou digna Mãe de Deus. Ela mereceu justamente por sua livre correspondência à graça. Nossa Senhora é, no pleno sentido da palavra, a Virgem fiel, que soube fazer render 100 por 1 os talentos recebidos de Deus. A plenitude de graças concedidas por Deus corresponde assim à plenitude da sua fidelidade. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando mais uma vez com São Columba Marmion. Recebestes do Pai, ó Virgem, o mais perfeito coração materno, coração que jamais se viu o mínimo sinal de egoísmo. Maravilha de amor, tesouro de graças, pois cheia de graças sois. Vosso coração foi criado não só para Cristo, mas também para o seu corpo místico, a Igreja. Abraçais em um só amor Cristo e nós, seus membros. Vossos devotos obtêm de vós amor puríssimo e toda a vida deles é reflexo da vossa. No vosso desejo está a proposta de comunicar a todos os que vos pertencem o amor que vos anima. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo nosso Senhor, que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Arthur. Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do PEDMEIA. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. PEDMEIA. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Uma boa educação começa com quem ensina. E valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor.